Aos senhores presidentes de Câmara e assessor da Associação Nacional de Municípios, todos em representação da Associação Nacional de Municípios. Para nós é um gosto tê-los cá, por variedíssimas razões, porque é sempre importante termos a oportunidade de contactar, mas neste caso concreto sobre uma temática que é bastante relevante, é muito relevante do ponto de vista territorial e, portanto, não seria de todo pensável nós podermos avançar com este processo sem ouvir a Associação Nacional de Municípios. Já nos enviaram o vosso parecer por escrito, que eu agradeço, que poderão agora retomá-lo verbalmente ou abordar outras temáticas, como bem entenderem, fica ao vosso critério. A grelha que nós temos para a nossa audição é de 10 minutos iniciais, que repartirão como bem entenderem, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos no final para as respostas às questões que forem colocadas. E, portanto, dito isto, vamos avançar para a intervenção inicial e depois teremos tempo para ir conversando ao longo desta audição. Muito obrigada.
Senhora Presidente, caras e caros deputados, muito boa tarde. De facto, eu penso que o nosso parecer é claro, é sucinto e, ao fim e ao cabo, reporta tudo aquilo que nós pensamos sobre o alojamento local. Em primeiro lugar, se querem que nós falemos com toda a franqueza, o alojamento local foi um processo que foi extremamente positivo. E foi positivo porque, para já, permitiu legalizar muitas situações que eram feitas completamente à margem da lei. Eu sou de uma zona do país, naturalmente, onde estas questões têm alguma importância e têm algum peso, e, felizmente e finalmente, os cidadãos que são, de facto, proprietários do alojamento local pagam impostos, o que não acontecia aqui há muitos anos, obviamente, e portanto veio regular, por assim dizer, todo este processo do arrendamento de habitações, sejam apartamentos, sejam moradias, para fins turísticos, porque é isso que está em causa. Depois, não nos parece, sinceramente, que o problema a nível de todo o país seja igual, portanto há diferenças muito significativas. O Porto e Lisboa têm uma realidade, o resto do país tem outra realidade, e nomeadamente os territórios de baixa densidade. É de facto uma forma também de dinamizar a economia nesses territórios de baixa densidade e, por conseguinte, nós entendemos que de facto esta situação é uma situação positiva e até pela minha experiência e pela nossa experiência nas autarquias tem sido, digamos, um processo fácil. Tem sido um processo fácil. Eu diria até, e nós comentámos isso, que se calhar não valeria a pena mexer muito. E no que se mexesse, que se deixasse também alguma margem às autarquias, portanto que não fosse igual para todo o país, porque tratar de igual forma o alojamento local em Lisboa e Porto e, por exemplo, em Vila Nova de Foscoa ou Figueira de Castelo Rodrigo ou outra zona qualquer do interior do país, naturalmente que não é a mesma coisa. E de facto aqui também os autarcas têm que ter alguma margem de manobra. Por isso, naturalmente é isso que nós dizemos. As restrições a introduzir na legislação, claro que aqui tem que ser vista uma situação que é a situação de provocar incómodo aos residentes, nomeadamente em prédios de propriedade horizontal, não é? E portanto tem que haver aqui algum cuidado por forma a que esses residentes não sejam incomodados pelos turistas. Agora, fora isso, realmente nós pensamos que o processo da forma como está tem sido bem conduzido, não tem dado grandes problemas. Eu tive a oportunidade de ver aqui até algumas propostas que eu acharia que se calhar, não, na minha perspectiva, a limitar no tempo, a utilização. Se nós fizermos aqui, se utilizarmos esse mecanismo, eu acredito que volta a haver uma reversão à moda antiga, isto é, aqueles que têm alojamento local não se limitarão a fazê-lo dentro do prazo que está estipulado, mas falam durante todo o ano, não tenho a menor dúvida. Aliás, Eu sou, exatamente, a economia informal e que não paga impostos. E sobretudo, que não tem o garante das condições de segurança. Porque enquanto que aqueles estão legalizados, a Câmara pode fazer vistorias, pode, naturalmente, tomar medidas naqueles que fazem parte da economia paralela, as câmaras não têm nenhuma intervenção. Ao fim e ao cabo, nem sabem. Nem sabem. E eu, de facto, tinha aqui alguns dados que, se calhar, valia a pena eu transmitir-lhes. Por exemplo, no que diz respeito à Câmara de Portimão, temos em todas as modalidades, temos 3.560 um total de alojamentos locais. Apartamentos, 3.210. Hospedagens, 30.
3.510.
3.000, não, todas as modalidades, 3.560.
2.000.
Apartamentos, 3.210.
3.210.
Exatamente.
Isso é mais...
Hospedagens, 30. É. E moradias, 320. O que dá um número total de camas de 10.375. Ora, se não houvesse, de facto, este mecanismo de legalização, imagine-se o que não seria a economia paralela, por exemplo, em Portimão, não é? Porque é, de facto, esta área que me diz respeito, ou melhor, o local que me diz respeito. E, portanto, 90% são apartamentos, hospedagens são 9% e moradias é apenas 1%. Hospedagens é que é 1%, moradias é 9%. Portanto, penso que, de facto, há que ter muito cuidado na forma como se, digamos, intervém neste momento, porque as coisas têm corrido bem. É esta a ideia que eu quero deixar aqui, é que para nós, nas nossas autarquias, nas autarquias daquilo que nós temos conhecimento, a situação tem sido benéfica, mesmo até, obviamente, para o próprio governo que recebe os impostos, não é? E, portanto, e que também, obviamente, garante a segurança de quem habita esses apartamentos, porque não, aqui há uns anos, creio que se recordam perfeitamente, de pessoas que chegaram a morrer com inalação de gás, não é? Porque os apartamentos não tinham condições, porque tinham os esquentadores dentro das casas de banho. Neste momento isso não se verifica, porque de facto são vistoriados. E é de facto quando me cumpre dizer, e deixo o resto aqui para o meu colega Paulo Batista. Paulo, faz favor.
Senhora Presidente do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Câmara, é um gosto estar aqui neste Grupo de Trabalho a revisitar uma casa que conheço bem e particularmente num sítio onde me habituei a ver, a trabalho com grande profundidade e de maior interesse para o nosso país, como é o caso do alojamento local. Eu queria subscrever integralmente aquilo que são as palavras da minha colega Isilda, dar-vos conta que sobre este tema houve uma grande unanimidade na sede do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e que a primeira questão, que era a questão que queria aqui sublinhar aquilo que a senhora Presidenta Isilda aqui significou, é que valia a pena, porque fazemos uma avaliação muito positiva do Decreto-Lei 128/2014, respeitar aquilo que foi o contributo positivo deste diploma de um setor e de uma área que hoje está estabilizada, permitiu integrar um conjunto de alojamento que estava fora, digamos, fora da rede, nomeadamente inseto fiscal, inseto de licenciamento urbanístico, e que vale a pena fazer essa avaliação. É um diploma recente que os municípios se adaptaram com facilidade e, sobretudo, os agentes económicos traduziram em processo de legalização que hoje permite-nos a nós identificar e conhecer. Frisar também o aspecto que a senhora Presidente aqui, Isilda, aqui disse, que neste caso em apreço, reconhecendo que há aqui alguns problemas em algumas freguesias de Lisboa e do Porto, para a generalidade do país, eu diria mesmo para a totalidade do país, o alojamento local é uma oportunidade relevante que tem contribuído muito para alargar a oferta, digamos, hoteleira, a oferta de alojamento nos territórios. E para vos dar um exemplo do sítio onde venho hoje, município da Batalha, que recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Hoje, ou nestes dias, por influência do 13 de Maio em Fátima, estamos completamente cheios. Temos uma oferta de camas turísticas, de hotéis, não superior a 500 e, portanto, todo o resto terá que ficar neste alojamento local e que nos responde de uma forma de prolongar a estadia das pessoas, gerando riqueza no território, procurando que aquele objetivo nacional, que é prolongar a estadia e a presença do turista no nosso território é feita através desta resposta de alojamento. Dizer-vos que nas iniciativas que nos são apresentadas, naturalmente elas são distintas, o nosso parecer também ficou ali disso. Há, de facto, uma iniciativa de um partido em concreto que sinaliza uma distinção no território, portanto, identifica que há aqui questões diferentes, mas a sugestão que vos queríamos fazer, e foi unânime para nós, é que até nesta lógica de descentralização para os municípios, deixassem um conjunto das preocupações que se percebem ilegítimas das iniciativas legislativas para a sede dos regulamentos municipais e cada um dos municípios, no contexto da sua Assembleia Municipal, pudesse legislar, dentro da sua soberania territorial, aquilo que é a vontade e as necessidades que têm. É um bom caminho, é isso que temos sentido mesmo nos autarcas do Porto e de Lisboa, que procuram também ter respostas localizadas e não fazer deste diploma um diploma de matriz única no contexto nacional, que hoje, não havendo problemas, podemos estar a suscitá-los. Era esse alerta que queria fazer aqui à Assembleia da República. Confiem nas autarquias, deem-nos essa capacidade de interpretar aquilo que é a mensagem que estas iniciativas ativas têm, e elas, em alguns domínios, têm a cuidado, e que nós temos capacidade, em sede dos regulamentos municipais, de poder aferir. Por outro lado, e era a única nota, até porque há nas iniciativas há tratamentos distintos, a facilitar o processo de licenciamento. A comunicação prévia é a figura jurídica que nós, no atual regime jurídico da urbanização e edificação, nos parece adequada. Estar a criar processos de licenciamento complexos para as pessoas é criar e suscitar, digamos, o afastamento do processo de legalização. Simplificar e, no fundo, confiar nas autarquias era a mensagem que eu queria aqui deixar às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores presidentes. Foi uma intervenção bastante útil, pragmática e de quem conhece no terreno a realidade, e isso é, de facto, para nós aquilo que é mais importante. Como legisladores, queremos exatamente perceber qual a melhor forma de abordar esta questão, tendo em conta a experiência de cada um. Claro que cada um de nós também tem as suas próprias experiências, mas não há nada como falar com quem está a viver estas situações no seu local de trabalho, todos os dias é confrontado com isto e, portanto, procura encontrar as melhores soluções. E se nós estamos neste momento no meio de um processo de descentralização, é óbvio que confiamos nos autarcas e, portanto, essa questão não se pode colocar nunca, e esta é mais uma matéria que também deve ser ponderada nessa sede. Vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares e dou a palavra ao deputado António Topa, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho e Alojamento Local. Eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os senhores presidentes de Câmara aqui presentes. Tenho aqui uma dúvida, não sei se Paulo Alfredo Monteiro ou Luís Ramos. É Luís Ramos, portanto, é jurista da. É assessor da Associação Nacional de Municípios, gostaria de vos cumprimentar em primeiro lugar e agradecer a vossa presença e dizer-vos claramente que li, e todos lemos no Grupo Parlamentar do PSD, o vosso parecer, o parecer da Associação Nacional de Municípios sobre o alojamento local, e quero-vos dizer que, na nossa opinião, concordamos plenamente com este parecer. E concordamos plenamente com o parecer, e se não tivéssemos visto o parecer, tínhamos a certeza que o parecer ia ser este. Porque os municípios têm a noção da realidade local, das realidades locais, conhecem bem as situações locais e sabem da importância do alojamento local nos seus municípios e nas suas regiões. E, portanto, o alojamento local nos últimos tempos tem sido um bocadinho vilipendiado, chamemos-lhe assim. E parece que, pelo menos para algumas forças políticas, na nossa opinião, tem sido um bocadinho vilipendiado, porque parece que neste momento o alojamento local é o culpado por não haver situações de arrendamento, por não haver situações, por estar a desertificar as cidades, por estar a gentrificar as cidades, mas vamos lá ver uma coisa. Mais de 60% do alojamento local em Portugal, do alojamento local existente, ele é feito sobre prédios que estavam devolutos. Todos nós conhecíamos os centros históricos das cidades aqui há uns anos, e os prédios estavam, a maior parte deles, em degradação, não havia qualquer tipo de intervenção, até porque É natural, a perspectiva da legislação ligada ao arrendamento não era minimamente favorável aos senhorios, por forma a que pudessem fomentar uma política de arrendamento, e gostaria de dizer logo, em primeiro lugar, que não compete ao Estado, não compete nem aos proprietários fomentar as políticas de arrendamento. Os proprietários podem fazer arrendamentos se naturalmente investirem as suas economias ou as suas poupanças em situações de investimento na área imobiliária, mas se desse investimento tiverem alguma rentabilidade, uma rentabilidade mínima que valha a pena justificar esse investimento. O que acontece é que durante muitos anos neste país, e parece que agora vamos voltar ao mesmo, ou pretende-se voltar ao mesmo, no sentido que minimamente as políticas de arrendamento que se pretendem definir é que os senhorios não tenham uma perspectiva de rentabilidade mínima para o seu investimento. E então, o que nós pensamos é que alguns dos projetos previstos para o alojamento local, nomeadamente, posso dizer claramente, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e também no PS, porque liga às questões da Assembleia de Condóminos relativamente à permissão de instalação ou não do alojamento local. E, portanto, nós entendemos que isto pode ser uma machadada, e primeiro, é uma pergunta que já vos deixo, é se vocês entendem que estes projetos podem ser uma machadada no alojamento local. E, portanto, por outro lado, gostaria de referir, e em termos de informação, costumo dar esta informação às pessoas, todos nós sabemos que há 60 mil unidades declaradas em Portugal de alojamento local. No Algarve, então, tem uma percentagem muito elevada. E, portanto, o alojamento local, um terço das ofertas dormidas em Portugal são do alojamento local. E eu tenho sentido aqui nas discussões que temos feito é que a discussão está a se generalizar por causa de duas ou três freguesias de Lisboa e Porto. E, portanto, a lei não pode ser igual, para o país. Eu estou convencido, se perguntasse ao Presidente da Câmara da Batalha ou à Presidente do Portimão, se gostaria de ter até mais alojamento local, naturalmente que gostariam, porque isso é importante para a economia, porque o alojamento local não é só uma dormida que se faz, é a restauração, são as lojas, é o turismo, todas essas situações são fundamentais para a economia local. E, portanto, a questão é assim, pode haver alguns pequenos problemas ligados ao alojamento local, nomeadamente em prédios de utilização coletiva, em que há várias frações, em que existem, por exemplo, residentes, e pode haver ali alguns distúrbios provocados, eventualmente, por turistas. Pode haver, alguém possa danificar áreas comuns dos edifícios, é natural. E então isso pode ser efetivamente defendido através de seguros, através de regulamentos próprios até do condomínio em que se possa explicitar essas situações. E, portanto, nós sinceramente entendemos que o alojamento local foi um fator importante para este renascer da economia em Portugal, depois de um período muito complicado que tivemos e até ligado à crise internacional, mas de qualquer forma era esta, a questão que vos queria deixar era esta, e eu já percebi que não é com muitos licenciamentos que resolve o problema do alojamento local e que a legislação até está bem, basta uma comunicação prévia. Eu já percebi que muitos aspectos burocráticos, concentrar muitos aspectos burocráticos em cima do alojamento local não é bom, e as câmaras e os presidentes de câmara e os autarcas têm a noção disso, e portanto, essencialmente, acho que, pelo que percebi, é não mexer muito na legislação, que até é inovadora, até em muitos países da Europa. Se nós formos a Barcelona, não tem uma legislação como aquela que nós temos. E, portanto, se calhar a coisa é bem mais selvagem. Agora, a questão é, se acham que, se não devemos mexer muito na legislação, e, obrigado, Presidente, se não devemos mexer muito na legislação e se até a atual legislação está bem, tendo uns pequenos acertos. Agora, esses aspectos das duas ou três cidades, de Lisboa e Porto, até os municípios poderem regular algumas situações dessas, nós também eventualmente podemos estar de acordo, mas só em Lisboa e Porto, e em parte de Lisboa e Porto, nas tais duas ou três freguesias, porque no resto eu acho que não há assim grandes problemas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Luís Viana, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Gostava de cumprimentar os nossos convidados e agradecer os vossos contributos à Associação Nacional de Municípios. Peço desculpa por ter chegado atrasado e vou pedir desculpa também por sair antes de ouvir as vossas respostas, porque tenho outra reunião a seguir. Portanto, fica já este pedido de desculpas. Eu queria começar por... começar por passar a ideia, ao contrário de que foi um pouco a ideia que passou o Sr. Deputado do PSD, de que nós estamos aqui compartimentados dentro de cada uma das propostas que cada um dos grupos parlamentares apresentou. Eu tenho a certeza que, pelo menos daquilo que eu tenho observado ao longo destas audições, que não só a existência do grupo de trabalho e a vontade de ouvir várias entidades e vários especialistas, como já ouvimos, foi com o objetivo de contribuir para a reflexão de um problema que é muito mais vasto do que cada uma das propostas e, portanto, estas audições vão contribuir com certeza para consolidar ideias que já temos e para pôr também em causa algumas ideias pré-concebidas que também tínhamos sobre este assunto. E como também não tenho muito tempo, eu ia ser muito concreto e específico relativamente às questões que queria colocar à Associação Nacional de Municípios, que é a seguinte: daquele documento que vocês nos enviaram, nos comentários que fazem, sobretudo, penso que é um dos comentários que fazem à proposta do PCP, entendem que o papel das autarquias na regulação do alojamento local não se deve burocratizar mais do que aquilo que já está, e nem lhes compete, nem lhes é dada essa competência às câmaras. Mas, por outro lado, ou seja, passar de uma comunicação prévia para, por exemplo, um licenciamento ou para um licenciamento de alojamento local. Mas, por outro lado, também, ainda agora nos foi transmitido, pelo menos fiquei com essa ideia, de que aquilo que esperavam aqui da Assembleia da República era que legislasse de forma a ter em conta, enfim, que esta legislação não é só específica para uma grande cidade ou para outro sítio qualquer e, portanto, ela deve ser abrangente, cabendo depois aos municípios, de alguma forma regulamentar ou introduzir alguma regulamentação naquilo que é o alojamento local, eventualmente proibindo ou, enfim, condicionando, digamos assim, a existência de mais ou menos alojamento local. Portanto, aqui, pelo menos foi essa a ideia que me deu, que havia aqui uma certa contradição nestas duas posições. E até porque esta ideia de passar para os municípios a decisão de relativamente à existência de mais ou menos alojamento local através de regulamentos ou de planos de ordenamento turístico é uma ideia que está mais ou menos consensualizada de uma forma ou de outra, que os municípios devem ter um papel a dizer relativamente a estas questões do turismo e do alojamento local. Era só, e peço mais uma vez desculpa por me ter que ausentar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os Presidentes de Câmara aqui presentes. Agradecer também o conjunto de contributos e o fato de nos terem até remetido por escrito previamente à audição, que nos permitiu também uma leitura e uma apreciação antecipada também sobre aquilo que é a posição da Associação Nacional de Municípios. E eu gostaria de referir dois aspectos. Um primeiro é o seguinte: nós temos consciência, e aliás isso foi referido até inclusivamente na nossa iniciativa, que o impacto do alojamento local não é igual em todo o território e há de facto um impacto que é distinto. Temos consciência também que há determinadas regiões que eu não confinaria a três freguesias, acho que é um bocadinho mais alargado do que isso, mas também não é isso que está aqui em definição nem em questão de fundo. Mas que a verdade é que se tem vindo a alargar em determinados centros urbanos. Mas a verdade é que é necessário uma intervenção, mas que tenha em conta, de facto, os impactos em todo o território e, de facto, a realidade que é distinta em todo o território. Por isso é que na nossa iniciativa, e deixo, colocaria também à Associação Nacional de Municípios se podia desenvolver um pouco mais, por isso é que na nossa iniciativa nós propomos que haja, de facto, a possibilidade dos municípios intervirem através de um instrumento, que é o regulamento, através do regulamento municipal, intervirem sobre estas necessidades. Mas nós não colocamos nenhuma obrigatoriedade, ou seja, na nossa iniciativa não temos a pretensão, nem pouco mais ou menos, de criar problemas onde eles não existem. Queremos é ajudar a resolver problemas onde estão identificados problemas. Por isso, quando nós propomos a criação ou a intervenção dos municípios através do regulamento municipal para, de certa forma, poder moderar a atividade, não é nenhuma obrigatoriedade. Os municípios que entenderem não fazerem, não fazem. Os municípios que entenderem fazerem todo o território, fazem todo o território. Os municípios que entenderem fazer só numa parte de um território, uma freguesia, uma área que entenderem mais concreto, fazem só nessa área. A perspectiva é desta forma, exatamente para que, onde se identifique que haja alguma conflitualidade, aliás, nós temos conhecimento, de facto, e daquilo que ouvimos, que há, de facto, já vários locais que não se confinam só aos centros históricos de Lisboa e Porto, onde há essa conflitualidade entre a habitação e entre o alojamento local, porque é disso que estamos a colocar em causa, e que há redução da oferta de imóveis para a habitação, ou os que existem são a preços, de facto, muito elevados e que não são confortáveis para as famílias. E aquilo que nós pretendemos é, de facto, através do regulamento municipal, intervir onde há necessidade de intervir, única e exclusivamente, e não nenhuma obrigatoriedade. E eu creio que isso responde um bocadinho à preocupação que foi colocada pela Associação de Municípios de que, de facto, o problema que está colocado não é igual em todo o território. Depois há um segundo aspecto que nós também gostaríamos aqui, e a questão que relativamente a isso gostaria de deixar quando referem, deixem os municípios intervirem com alguma margem de manobra, pudessem também pormenorizar um pouco mais, não é? Ou seja, na vossa opinião, até onde ou que intervenção no concreto é que os municípios poderiam ter, de forma que também que possamos aprofundar um pouco mais a discussão, porque nesta discussão o PCP sempre colocou, contribuímos com o nosso projeto, mas mostramos sempre toda a disponibilidade para aprofundar a questão, para aperfeiçoamento, para encontrar naturalmente as soluções para esta questão. E tivemos essa preocupação que colocaram, que é não se pretende dificultar a vida a ninguém. Não é? Mas há um aspecto aqui que é relevante, que é quando falamos de alojamento local, nós estamos a falar de um uso de habitação. Estamos a falar de uma atividade económica e que deve ficar clarificado que é atividade económica. Essa questão colocamos na nossa iniciativa claramente, mas não queremos dificultar de forma nenhuma, ou não pretendemos, não propomos, não é nossa intenção, dificultar de forma nenhuma a forma de registro, de legalização também relativamente a esta atividade. Agora, tem que ficar de facto claramente definida que é uma atividade económica no setor do turismo e não estamos a falar de habitação própria e permanente, nem de forma alguma. São coisas distintas e isso deve ficar claro. A outra questão que gostaria de colocar, porque em todo este processo, onde estão identificados problemas e que há esta conflitualidade entre a habitação, entre o alojamento local, a perda de especificidade, de identidade, das características do bairro, da comunidade, onde está a acontecer, de facto, em vários locais, aquilo que nós consideramos é que é necessário, de facto, compatibilizar as várias atividades. Precisamos de garantir a habitação, que as pessoas não tenham que ser expulsas no bairro onde sempre residiram por causa desta atividade. E continuo também a poder-se haver o desenvolvimento desta atividade, do alojamento local. Nós até escrevemos na nossa iniciativa que não se trata aqui de nenhuma diabolização. Tem que haver é planeamento. Como tem que haver planeamento num conjunto de atividades e setores, também tem que haver planeamento na atividade turística e tem que haver planeamento também relativamente a esta matéria. E consideramos, por isso é que fazemos, nós consideramos que o aspecto mais relevante que está, e damos destaque a esse aspecto, é de facto essa possibilidade dos municípios poderem intervir através de regulamento municipal, à semelhança como são os resultados de regulamentos, vou terminar, Sra. Coordenadora, de forma em que a intervenção possa ser, de facto, dirigida aos locais onde está identificado que há, de facto, um problema.
Muito obrigada. Dei a palavra agora ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Peço desculpa, e o que eu queria referir era isso. Trocámos a ordem porque não estava na sala na altura e assim prosseguimos o nosso trabalho. Dei a palavra.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento em nome do CDS o Sr. Vice-Presidente, mais representantes da Associação Nacional de Municípios, agradecer a presença aqui e começo por ter uma concordância absoluta entre as questões que levantaram na intervenção inicial. Desde logo, obviamente, que Porto e Lisboa têm uma realidade, o resto do país é outra, até mais, e mesmo Porto e Lisboa são realidades diferentes, completamente diferentes, e portanto, quando olhamos para esta questão, temos que ter em conta essa matéria. Por outro lado, também concordo inteiramente, e uma das virtudes, entre outras, que o Decreto-Lei 128/2014 teve foi exatamente trazer da clandestinidade o alojamento local, que funcionava como economia paralela. Há bocado falavam na questão da receita do Estado. Em 2016 foram 120 milhões que o Estado arrecadou com o alojamento local, e não sei os números de 2017, mas em 2016 foram 120 milhões, coisa que não teria acontecido se não fosse este Decreto-Lei 128/2014. Também, quanto à questão da descentralização para regulamentos municipais, nesta questão do alojamento local, o CDS concorda inteiramente. Nós, como sabem, estamos neste momento a discutir a questão da descentralização da Assembleia da República, e da nossa parte nós teremos em conta essa matéria, porque achamos que realmente que é uma matéria que deve ser descentralizada. Eu queria apenas deixar aqui três questões de uma forma rápida e que tem a ver com a análise do parecer que a Associação Nacional de Municípios Portugueses fez sobre esta matéria, que os cumprimento por esse parecer, onde me revejo na maior parte daquilo que dizem, e portanto penso que é um excelente documento de base para o trabalho que nós temos que desenvolver aqui na Assembleia. E uma das questões tem a ver com a questão que está vertida no projeto de lei do Partido Socialista, que quer sujeitar à obrigação dos condomínios a autorização para se realizar no edifício em causa alojamento local. E o parecer refere que não é indicado o tipo de deliberação, se é uma deliberação por maioria simples, se é maioria absoluta, se é qualificada, se é por unanimidade, e efetivamente não refere. E levanta mais uma questão importante, que é dizer que não há uma indicação temporal da validade da deliberação dessa Assembleia de Condóminos, pelo que se pressupõe, obviamente, que será anual. O que pode levar é que alguém que num ano desenvolve esta atividade possa ser proibido de exercer no ano a seguir, o que não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista da atividade do alojamento local. Nós temos exatamente esse entendimento, vamos mais longe, porque achamos complicado deixar no arbítrio do condomínio decisões deste tipo, mas a pergunta que eu lhes queria colocar é se mesmo que fique previsto na lei o tipo de autorização da deliberação da Assembleia e a indicação temporal da validade da mesma, se mesmo assim faz sentido deixar à discricionariedade de cada condomínio, em cada momento, a autorização para o exercício do alojamento local. Eu dou um exemplo, referindo-me à Sra. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, referindo-me geograficamente, obviamente, que é o exemplo do Algarve, onde está a maior parte do alojamento local que existe em Portugal. As pessoas têm tendência a esquecer isso, a maioria do alojamento local é no Algarve, não é no Porto nem é em Lisboa. A obtenção de uma autorização de condomínio não é assim tão fácil, porque há muitas centenas de frações de proprietários de várias nacionalidades, de pessoas que não estão presentes, e portanto eu não sei se não será praticamente impossível conseguir chegar a essas autorizações, a esta questão que eu deixo. Depois, ainda tenho algum tempo, depois relativamente à necessidade da autorização prévia da Câmara Municipal para o exercício da atividade, para além das observações que já foram feitas pela Associação Nacional de Municípios no seu parecer, eu gostaria ainda de perguntar se esta proposta a ser aprovada não vai trazer um ónus que vai impedir em muitas circunstâncias o exercício dessa atividade. Não pode motivar muita gente a voltar para a ilegalidade? Ou seja, como é que entendem que deve funcionar este mecanismo da autorização prévia da Câmara Municipal? Não estou a dizer que estamos contra, Gostaria apenas de saber qual é a opinião da Associação Nacional de Municípios relativamente a este processamento. Por último, refere também no seu parecer à Associação Nacional de Municípios que qualquer intervenção legislativa nesta matéria, a matéria do alojamento local, tem que ter todas, já falamos nisto, todas as realidades do país e não apenas focalizar-se nas realidades e problemas dos grandes centros urbanos, até porque as leis são gerais e abstratas, sob pena de inconstitucionalidade. E refere ainda que todas e quaisquer alterações ao regime em vigor devem ser ponderadas e equilibradas. Não posso estar mais de acordo, obviamente, concordo com esta posição, e gostaria de perguntar nesta matéria se no entendimento da Associação Nacional de Municípios se entendem que as câmaras nos seus planos municipais ou de pormenor, quaisquer que eles sejam, ou seja, no ordenamento do seu território, se não têm já ao seu dispor instrumentos que lhes permitam em determinadas zonas limitar o alojamento para os turistas e o que é que pode ser feito nesta matéria, ou se entendem que não têm esses instrumentos e que necessitam de instrumentos, mais instrumentos para poder fazer essa gestão do seu território como entendem que é o mais equilibrado para as suas populações e obviamente para o desenvolvimento económico de cada município. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Vamos então passar às respostas. Senhora Presidente da Câmara de Portimão e Vice-Presidente da Associação de Municípios.
Bom, muito obrigada. As questões são pertinentes, mas, e ao fim e ao cabo têm todas o mesmo enquadramento e, digamos, o mesmo tom, digamos. Bom, eu diria que levantar muitas questões, como aprovação prévia por parte das autarquias, como, por exemplo, neste caso, em vez da comunicação prévia, obviamente, burocratizar demasiado este processo é fazer com que os cidadãos fujam do processo e voltem novamente àquilo que era antigamente. Portanto, burocratizar é, de facto, digamos, estragar aquilo que está bem feito. Deixa-me dizer-vos, é assim, aquilo que está, aquilo que tem acontecido está bem feito. Quer dizer, e nós não vemos até grandes razões para que haja grandes alterações. Claro que se há algumas áreas do país onde é preciso intervir, então seria bom que deixassem aos senhores presidentes de Câmara, aos nossos colegas, a capacidade de fazer de facto essa intervenção. E já agora, digamos, fazer depender do condomínio, eu tenho em Portimão prédios que têm cento e tal apartamentos, dos quais mais de metade, eu diria 70 ou 80%, são de estrangeiros. Eles nunca vão conseguir encontrar-se. E, portanto, é absolutamente errado estar a fazer depender dessa autorização prévia. Por outro lado, para vocês verem também, para os senhores deputados, peço desculpa, verem o impacto que isto tem, eu posso dizer-lhes que o ano passado, em agosto, a Câmara de Portimão teve, digamos, o seu limite máximo de contadores de água ligados. Portanto, bateu todos os recordes. Em abril, voltou a bater o recorde de agosto. Ora, o que é que isto significa? Que muito mais alojamento local foi colocado à disposição dos turistas. E nós, de facto, temos-lo sentido. Temos sentido na cidade. E, por exemplo, quando a hotelaria tradicional vem dizer que teve um decréscimo de 10% no primeiro trimestre, os turistas estiveram lá. Estiveram foi no alojamento local. E, portanto, está perfeitamente comprovado. Portanto, eu diria que a legislação atual serve perfeitamente os nossos interesses. Se entenderem que é melhor passar, digamos, para os municípios, digamos, algumas decisões, obviamente nós somos perfeitamente capazes de os assumir, tal como assumimos o resto da descentralização. Agora, que seja uma lei geral, que seja limitativa, que seja imposta a todo o território da mesma forma, eu acho que é completamente errado. Ou há uma margem de manobra para que os autarcas possam adaptar a lei aos seus territórios, ou então estamos de facto a dar uma machadada no alojamento local, com tudo o que isso vai trazer. Porque eu ainda sou do tempo em que em Portimão uma casa, por exemplo, ou, aliás, a maior parte das pessoas que arrendavam casa só tinham casa para 7 meses. Que os outros 5 meses tinham que ir viver, não se sabia para onde, porque os outros 5 meses era para arrendar. Arrendar, de forma não legal, como é óbvio, arrendar a pessoas que conheciam e que toda a vida iam para lá e ficava arrendado já de uns anos para os outros. Portanto, há que ter aqui muito cuidado, de facto, nesta questão. Portanto, ao fim e ao cabo, os regulamentos municipais, sim, desde que de facto nos seja dada essa capacidade, mas não vejo aqui mais questões. Penso que os planos municipais já são, já contemplam de facto todas as vertentes e os presidentes de Câmara, quando fazem os planos municipais, já têm também as suas áreas turísticas, têm as suas áreas residenciais, etc. Eu acho que naturalmente a legislação está bem feita. Portanto, nós traguemos o que está bem. Colega.
Muito obrigado.
Batalha.
Eu começo por agradecer as questões que os seus deputados colocaram, por todas elas muito pertinentes, e começar precisamente pelo seu deputado António Topa, do PSD, a enfatizar aquilo que ele disse. O regulamento local tem tido um papel decisivo na reabilitação em Portugal. Eu devo dizer que instrumentos que o nosso país criou, que negociou no acordo de parceria com Bruxelas, nomeadamente o IFRU, como incentivo à reabilitação, ele tem sido, na boa parte dos territórios no país, aproveitado para o alojamento local. Ou seja, os privados têm tido um papel determinante através desse instrumento e através do alojamento local. Ou seja, a motivação para a reabilitação é o alojamento local e, portanto, é de facto mais um contributo importante que esta atividade económica, porque é de facto uma atividade económica, tal como ela é hoje considerada, tem dado para além do turismo na questão da reabilitação urbana. É muito importante também, passa a redundância e aqui em homenagem ao nosso Presidente da Associação Nacional de Municípios, isto de facto a ser uma coisa, não ser uma coisa muito razoável, é uma machadada, né? Aí eu, só na lógica de fazer essa referência, porque em bom rigor, hoje os territórios, um gestor municipal, como somos nós, como são os seus deputados ao nível do país, como é evidente, e o Governo, ou nas regiões autónomas, só pode gerir o seu território se puder ter intervenção. Eu não posso conceber uma política de ordenamento do território se não puder potenciar algumas atividades económicas, se não tiver intervenção no turismo. E hoje nós já temos essa intervenção, se isto nos for coartado por via de algumas limitações legais, vamos ter graves penalizações no nosso território e o nosso território não será aquilo que hoje conhecemos nesta componente e o país na componente turística. Aliás, eu queria recordar que esta componente contribui decisivamente para o crescimento do turismo em Portugal, para o emprego. É a atividade económica que mais tem crescido no nosso país e, abstraindo no Algarve, que é de facto um grande caso de sucesso, ao Porto de Lisboa, mesmo a região centro e regiões do interior têm crescido muito alavancados deste fator de diferenciador que é o alojamento local. Dizer ao Sr. Deputado que não está connosco, Luís de Vidal, do PS, que não há nenhuma contradição naquilo que estávamos a referir, ou seja, aquilo que a Sra. Presidente da Câmara disse e que eu confirmei, é que nós estamos disponíveis, se houver aqui questões para resolver, para que os municípios possam intervir, ou seja, através das suas assembleias municipais, são os órgãos plenos. Nós hoje, por lei, somos obrigados a ter um regulamento municipal de urbanização e, portanto, onde estas matérias são tratadas, e nós podemos incluir algumas matérias, se assim for vontade, da Assembleia Municipal e do Município, que possam limitar, e algumas regras adicionais que possam limitar o alojamento local, precisamente para proteger aquilo que a Sra. Deputada Paula Santos aqui referiu, que há questões aqui de arrendamento, de acesso à habitação, que têm que ser salvaguardadas em alguns territórios. Isso é possível hoje, desde que as autarquias assim o desejem, não precisamos de nenhuma lei nova, e possam implementar, de facto, através do seu regulamento municipal, alguns incentivos, fatores de discriminação positiva ou negativa, em função daquilo que for a nossa opção, no ponto de vista municipal. Dizer também que fiquei mais tranquilo por aquilo que vi aqui dos diversos grupos parlamentares, parece-me que há um consenso em todos nós relativamente a que tratar diferente aquilo que é diferente e que há aqui algumas especificidades que devem ser observadas. Quando a Sra. Deputada Paula Santos diz, e bem, que o alojamento local é uma atividade económica, ela hoje já é. Nós, na comunicação prévia, nós exigimos aos responsáveis que nos comprovem a sua inscrição enquanto atividade económica nas finanças. Ou seja, já é uma atividade económica, tem um CAI, no âmbito do classificador da atividade económica, tem um CAI específico e as pessoas têm que fazer essa prova. Mas é relevante que o façamos de forma igual às demais. O país deu um passo importante no licenciamento zero. Nós hoje, na indústria, no comércio, em muitas atividades de restauração, a mera comunicação prévia, através do licenciamento zero, em casa, o cidadão consegue resolver esse problema. Não fazia sentido que no alojamento local fosse diferente, que arranjássemos aqui um mecanismo de licenciamento que nos obrigasse a pedir pareceres, nomeadamente a entidades terceiras, e o que significa meses para decidir um licenciamento,
se isto for alterado, a figura do licenciamento passar a ser exigível neste domínio. A comunicação prévia, através do licenciamento zero, é um mecanismo que está perfeitamente consolidado nos municípios, em que os cidadãos e os empresários podem, de facto, dentro daquilo que é o conceito que nós definimos como o sistema de licenciamento responsável, ou seja, o cidadão pretende licenciar a sua atividade. Dizer também que é relevante que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco deu aqui algumas notas muito importantes, dizer-lhe que não há dúvida nenhuma que confinar isto ou condicionar isto a uma decisão de uma Assembleia de Condóminos é inviabilizar o processo. Devo dizer que, se for essa a decisão soberana da Assembleia da República, vamos ter problemas em todo o país. Não só nestas questões que a Sra. Deputada, o Sr. Presidente da Câmara de Portimão sinalizou no Algarve, mas porque é matéria sempre de dificuldade em qualquer uma condomínio, nem que seja nos concelhos mais pequenos. Os nossos portugueses têm, de facto, um bom coração, é gente do melhor, mas têm dificuldades em se organizar em condomínios. E, portanto, eu remeter para essa esfera. Agora, podemos remeter isso para os regulamentos municipais. Nós podemos criar esse mecanismo no nosso regulamento municipal, se houver necessidade. Se o colega aqui de Lisboa entender que pode criar esse condicionamento ou pode exigir, digamos, que haja aqui uma prova de uma maioria qualquer, pode o fazer e pode cimentar até por territórios. Dizer também que, confirmar aquilo que o Sr. Deputado aqui referiu, que há pouco disse, complexizar aqui o processo de licenciamento é condenar o setor. Ou seja, vamos voltar aos chambres, aos zimmers, aos nossos promotores à borda da estrada a vender quartos de uma forma ilegal. Isto é inaceitável num país moderno, de uma imagem que queremos dar de um turismo, digamos, de qualidade, revoltar esses tempos que todos bem conhecemos em diversos pontos do país. Termino, Sra. Presidente, e Sras. E Srs. Deputados, dando conta que, no que diz respeito às competências para os municípios, eu creio que hoje a moldura legal já nos permite intervir nestas áreas, quer no ponto de vista do ordenamento, quer no ponto de vista dos instrumentos de ordenamento do turismo, mas se for assim, uma forma de consensualizarmos algumas preocupações que estão patentes nas iniciativas legislativas, eu acho que é preferível remeter isso para a competência dos municípios. Ou seja, essas dificuldades, fizemos isso em tantas matérias no nosso país, recentemente, não há muitos anos, na questão das touradas, em matérias difíceis, e que as autarquias resolveram bem, resolvem de proximidade, naturalmente ao ouvido dos cidadãos, e garantindo aquilo que a Sra. Deputada Paula Santos disse, e que é muito importante, em alguns casos também, o direito a uma habitação a preços que sejam acessíveis para as famílias, e as autarquias têm essa competência e podem o fazer em sede regulamentar, sem estarmos aqui a inventar mundo, permitam-me a expressão, naquilo que é um diploma que... cuja avaliação nós fazemos, uma avaliação muito positiva naquilo que é o alojamento local. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada aos Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Municípios por este vosso contributo, muito útil e necessário. E apenas queria relevar aqui no último ponto do vosso parecer, em que a Associação de Municípios se disponibiliza para voltar a dar o seu contributo numa proposta final de consenso, já consensualizada com todos os grupos parlamentares. E, portanto, isto tem aqui duas questões importantes a salientar. Uma primeira é de que faremos os possíveis para que haja esse consenso, para que haja, de facto, uma proposta que sirva o país no seu todo e que não se oriente para resolver este ou aquele problema pontual. E a outra questão que queria relevar é a disponibilidade da Associação, que eu agradeço porque julgo que será sempre muito importante, numa versão final, poderem dar uma vista de olhos, poderem dar uma opinião, porque nada melhor do que quem está todos os dias a lidar com estas situações, poder ver se há ou não aqui alguma questão que deva ser limada na fase final. E, portanto, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade que manifestaram desde logo no parecer e que nós aceitamos com agrado. Muito obrigada.